Todos, boa noite a todas, né? Aqui é a pessoa da Poliana. Solicito da secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Edilamar Júnior.
Presente.
José Santana.
Presente.
Alice Fátima.
Presente.
Alexandre.
Presente.
Eli Alvarenga.
Presente.
Éder Júnior. Renata Keller.
Presente.
Júnior Silvestre.
Presente.
Márcia Mota. Presente.
Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Martins Soares, declaro aberta a quinta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da sétima legislatura da Câmara Municipal de Martins Soares, em 10 de abril de 2023. Convido o senhor Divino Nicolau para proceder um momento de oração. Deu de já, ô Divino? Te agradeço a disponibilidade de estar fazendo esse momento de oração, né? Não estava escrito para fazer, mas obrigado por ter aceito.
Antes mesmo de eu fazer a oração, eu queria cumprimentar a todos e aos vereadores, né? E eu gostaria de lembrar a vocês que é bom sempre lembrar toda autoridade foi constituída por Deus. E ela realiza segundo a vontade de Deus. Então, vocês estão aqui por vontade de Deus. E, antes mesmo de eu iniciar, eu queria lembrar também que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, vocês estão aqui por vontade de Deus e ela é boa, perfeita e agradável. Então, que vocês possam corresponder à vontade de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós reconhecemos o seu supremo poder sobre todas as coisas. Te agradecemos por esta reunião aqui nesta noite, por estarmos aqui também presentes, reunidos com essas nossas autoridades, que o Senhor possa abençoar cada um pessoalmente e que toda decisão aqui seja segundo os teus propósitos. Te agradecemos porque essas autoridades aqui, sob a presidência do Juninho, que ela de fato seja todas as decisões tomadas segundo os vossos ensinamentos. Isso tudo te pedimos em nome de Jesus, para que o Senhor seja glorificado nele. Amém.
Agradeço ao Senhor Divino Nicolau pelo momento de oração. Que Deus possa continuar te instruindo, te dando sabedoria naquilo que designar o Senhor a ser feito. Leitura da ata da quarta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da sétima legislatura, Câmara Municipal de Martins Soares.
Ata. Quarta sessão ordinária, terceira sessão legislativa, sétima legislatura, Câmara Municipal Martins Soares, Minas Gerais. Data, 16/3/2023. Horário, 19h24. Plenário, Walter Batista Rodrigues, sede própria. Endereço, Avenida João Batista, número 22, Centro. Comparecimento, vereador Júnior Silvestre, presidente, Alexandre, vice-presidente, Márcia Mota, secretária, Éder Júnior, Eli Alvarenga, Edilamar Júnior, Renata Dutra e Alice Fátima. Ausente o vereador José Santana. Momento de oração procedido pelo senhor Douglas Silva Quintino. Pequeno expediente. Leitura e votação da ata da terceira sessão ordinária do exercício de 2023. Aprovada sem restrições. Leitura das correspondências recebidas e expedidas. Matérias em pauta. Projeto de Lei Complementar número 003/2023. Autoria Prefeito Municipal, que dispõe sobre o enquadramento do servidor que menciona na estrutura organizadora e funcional da Prefeitura Municipal de Martins Soares, Minas Gerais, e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 004/2023, autoria Prefeito Municipal, que dispõe sobre a regulamentação de prestação de serviços de escritório compartilhado e da outras providências. Projeto de Lei número 001/2023, autoria Prefeito Municipal, que estabelece novos parâmetros relativos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Projeto de Lei número 002/2023, autoria Prefeito Municipal, que denomina de bairros São Geraldo o núcleo urbano localizado paralelo à Avenida Pouso Alegre, na sede de município de Martins Soares, e altera denominação de ruas e avenidas no referido núcleo urbano, e da outras providências. Pedido de providência número 015/2023. Autoria vereador Júnior Silvestre, que versa sobre que seja providenciado atendimento odontológico para os trabalhadores rurais e outras atividades de nosso município, tendo início às 18 horas às 23 horas da noite. Pedido de providência número 016/2023. Autoria vereador Júnior Silvestre, que versa sobre que seja melhorada a iluminação da Praça José Emerick Sobrinho, com 3 postes de luz na rua principal e os já existentes na praça, que seja trocada as lâmpadas por outras com mais potência. Pedido de providência número 017/2023. Autoria vereador Júnior Silvestre, que versa sobre que o executivo toma providência quanto à limpeza das ruas, que seja lavada as ruas toda semana, pelo menos uma vez, com intervalo de mínimo de 7 dias, a fim de proporcionar a higiene necessária devido ao trânsito, poeira e tantas outras sujeiras em geral, melhorando, assim, a saúde pública. Pedido de providência número 018/2023. Autoria da vereadora Renata Dutra e Éder Júnior, que versa sobre o que o Executivo Municipal tome as providências necessárias para a retirada dos resíduos que foram retirados do rio e jogados no quintal da senhora Tereza de Souza Loubach, Tereza do Bituca. Fato este ocorrido no mês de janeiro deste ano. Pedido de providência número 019/2023. Autoria do vereador Renata Dutra e Éder Júnior, que versa sobre que o executivo faça um estudo com os moradores para melhor forma de estacionamento dos carros na rua Josino Dias de Oliveira. Pedido de providência número 020/2023, autoria vereador Júnior Silvestre, que versa sobre que seja providenciado a troca de local onde os ônibus escolares param para o embarque e desembarque dos alunos, atualmente na Praça José Emerick Sobrinho, para a nova rua que será aberta atrás da escola, próxima à Rua do Campo. Indicação número 014/2023, autoria vereador Júnior Silvestre, que versa sobre que a Secretaria de Saúde faça a contratação de um médico veterinário. Indicação número 015/2023, autoria vereador Éder Júnior e Renata Dutra, que versa sobre que seja retomada o tempo integral das crianças que necessitam ficar na creche. Indicação número 016/2023, autoria vereadora Márcia Mota, que versa sobre que seja substituído o padrão de luz instalado em frente à garagem do senhor José Salame, no bairro São Vicente, e instalar um poste de iluminação pública próximo à casa do mesmo. Indicação número 018/2023, autoria vereador Eli Alvarenga, que versa sobre que seja retirada as enxurradas que descem do loteamento do Rubens e que seja colocado manilhas para que as águas não desçam para baixo. Requerimento número 03/2023, de autoria vereador Éder Júnior, que versa sobre requer cópia do processo de licitação dos materiais de construção da Prefeitura Municipal de Martins Soares. Requerimento número 05/2023, autoria vereador Éder Júnior e Renata Dutra, que versa sobre requer informação e cópia de licitação da empresa que está realizando a obra da construção da Praça de Pinheiro de Minas. Requerimento número 06/2023, autoria vereadora Renata Dutra e Éder Júnior, requer informação da lista do concurso público realizado no exercício de 2022. Moção número 01/2023, autoria vereador Alexandre Franco, que versa sobre manifesta congratulação à senhora Alzira Franco de Souza em homenagem a todas as mulheres do município pelo dia 8 de março, que foi o Dia Internacional das Mulheres. Orador inscrito no pequeno expediente. Senhor Jonathan, grande expediente. Chamada dos vereadores para votação, estando presente Alexandre, Éder Júnior, Eli Alvarenga, Edilamar Júnior, Renata Dutra, Alice Fátima, Márcia Mota. Votação simbólica dos indicações números 014, 015, 016 e 018, 2023. Aprovadas a unanimidade. Votações simbólicas dos pedidos de providência 015, 016, 017, 18, 19, 2023. Aprovados a unanimidade. Votação simbólica da moção número 01, de 2023. Aprovada a unanimidade. Momento de discussão do requerimento número 03/2023. Não havendo manifestação, submete em votação nominal, recebendo as votações favoráveis dos vereadores Alexandre, Éder Júnior, Eli Alvarenga, Edilamar Júnior, Renata Dutra, Alice Fátima, Márcia Mota. O presidente declara aprovado o requerimento. O presidente submete o requerimento número 05/2023. Em discussão, não havendo manifestação, submete-se em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Alexandre, Éder Júnior, Eli Alvarenga, Edilamar Júnior, Renata Kelly, Alice Fátima, Márcia Mota. O presidente declara aprovado o requerimento. O presidente submete o requerimento número 06/2023. Em discussão, não havendo manifestação, submete em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Alexandre, Éder Júnior, Eli Alvarenga, Edilamar Júnior, Renata Dutra, Alice Fátima, Márcia Mota. O presidente declara aprovado o requerimento. O presidente comunica que o projeto de lei complementar número 003/2023 foi analisado pelas comissões permanentes, solicitando a secretária que proceda à leitura dos pareceres das comissões permanentes da redação final oferecida do projeto. Encerradas as leituras, submete o projeto em discussão. Não havendo manifestação, submete em votação nominal, recebendo os votos dos vereadores Alexandre, Éder Júnior, Eli Alvarenga, Edilamar Júnior, Renata Dutra, Alice Fátima, Márcia Mota. O presidente declara aprovado o projeto de lei complementar número 003/2023. Após submetido o parecer de redação final em discussão, não havendo manifestação, submete em discussão, não havendo manifestação, submete-o em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos vereadores Alexandre, Éder Júnior, Eli Alvarenga, Edilamar Júnior, Renata Dutra, Alice Fátima, Márcia Mota. O presidente declara aprovado o parecer. O presidente comunica que o projeto de lei complementar número 004/2023 foi analisado pelas comissões permanentes solicitada na secretaria, da secretária, que proceda às leituras dos pareceres das comissões permanentes e de redação final, oferecendo ao projeto, encerrando as leituras, submete o projeto em discussão, não havendo manifestação, submete-o em votação nominal, recebendo os votos dos vereadores Alexandro, Éder Júnior, Eli Alvarenga, Edilamar Júnior, Renata Dutra, Alice Fátima, Márcia Mota. O presidente declara aprovado. O projeto de lei complementar número 003/2023, após submetido o parecer de redação final em discussão, não havendo manifestação, submete-o em discussão, não havendo manifestação, submete-o em votação nominal, recebendo os votos favoráveis dos senhores vereadores Alexandro, Éder Júnior, Eli Alvarenga, Edilamar Júnior, Renata Dutra, Alice Fátima, Márcia Mota. O presidente declara aprovado o parecer. O presidente comunica que o projeto de lei número 001/2023 foi analisado pelas comissões permanentes, solicitando da secretária que proceda à leitura dos pareceres das comissões permanentes e de redação final oferecidas ao projeto. Encerrando as leituras, submete o projeto em discussão, não havendo manifestação, submete-o em votação nominal, recebendo os votos dos vereadores Alexandro, Éder Júnior, Eli Alvarenga, Edilamar Júnior, Renata Dutra, Alice Fátima, Márcia Mota. O presidente declara aprovado o projeto de lei número 001/2023. Após submete o parecer de redação final em discussão, não havendo manifestação, submete-o em discussão. Não havendo manifestação, submete-o em votação nominal. Alexandre Franco, Éder Júnior, Eli Alvarenga, Edilamar Júnior, Renata Dutra, Alice Fátima, Márcia Mota. O presidente declara aprovado o parecer. O presidente encaminha o projeto de lei número 002/2023 às comissões permanentes para ser analisados. Após solicita a servidora Camila que proceda à leitura do histórico da senhora Alzira Franco de Souza. Encerrada a leitura, o presidente convida os filhos da senhora Alzira para receber a moção de congratulação após entregue. O presidente comunica que se alguém quiser falar, terá o uso da palavra. Os mesmos apenas fizeram agradecimento ao vereador Alex e fez uso da palavra. Oradores inscritos do grande expediente. Senhora Ivaneia, vereador Alexandre Franco, Renata Kelly, Éder Júnior. O presidente também fez uso da palavra, não havendo nada mais a ser tratado. O presidente, sob a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão às 21h21:04. E para constar, eu, vereadora Márcia Mota, secretária, autorizei que se lavrasse a presente ata, que após lida e achada conforme, será assinada por mim e pelo senhor presidente como prova de sua autenticidade e fé. Martim Soares, aos 16 dias do mês de março de 2023.
A ata está em discussão. A ata está em votação simbólica, favorável, permaneça como estão e os contrários se manifestam. A ata está aprovada. Correspondências recebida e expedida. Apresentação das matérias em pauta. Projeto de lei número 002/2023 e indicação número 019 2021/2023. Pedido de providência número 21, 22 e 23/2023. E requerimento número 04/07/08/09 e 10/2023.
Ofício 001/2023. Martim Soares, Minas Gerais, 10 de abril de 2023. Assunto: solicitação. Eu, Divino Rodrigues de Carvalho, servidor público municipal, advogado inscrito na OAB Minas Gerais, número 52833, portador do CPF número 335-726-076-04. Venho com o devido respeito à presença de Vossa Excelência comunicar-lhes o protocolo junto a esta Igreja Casa Legislativa de um documento de manifestação de apoio popular contendo 500 assinaturas de eleitores dessa cidade, recolhidas em apenas 2 dias aos poderes executivos e legislativo deste município, para recompor, atualizar o meu salário vencimento mensal. No exercício de minha função como procurador jurídico, que se encontra defasado há aproximadamente 7 anos. Ressalta-se, por ser oportuno, levar ao conhecimento dos nobres parlamentares o referido apoio popular, visto que o nosso prefeito já tem conhecimento do que se contém no mencionamento nesse documento, conforme segue cópia de ofício encaminhado para o mesmo juntamente com as devidas assinaturas. Sendo assim, certamente está aguardando o parecer dos nobres representantes do povo, visto que eu o prometi oficialmente que assim procederia. Há antecipada certeza de que haverá compreensão por parte dos nobres parlamentares, faz que eu lhe agradeça antecipadamente, protestando ainda pelos meus cordiais votos de elevação, estimas e considerações. Divino Rodrigues de Carvalho, Procurador Jurídico Municipal, OAB, Minas Gerais. Ao excelentíssimo senhor Júnior Silvestre Lobac, presidente da Câmara Municipal de Martim Soares. Correspondências expedidas. Ofício número 014/2023, Martim Soares, 17 de março de 2023. O presidente da Câmara de Martim Soares, senhor vereador Júnior Silvestre, vem por meio deste convidar os conselheiros tutelares para uma reunião na próxima terça-feira, dia 21/3, às 9 horas da manhã, na sala de comissão da Câmara Municipal de Martim Soares, para tratar de assuntos de interesse dos conselheiros municipais e leis sobre seus vencimentos e restaurações salariais para o próximo mandato. Júnior Silvestre Lobac, presidente da Câmara. Ao senhor conselheiros municipais de Martim Soares. Ofício 015/2023. Martim Soares, 20 de março de 2023. Excelentíssimo senhor, Vimos, pelo presente, encaminhar à Vossa Senhoria cópias dos pedidos de providências número 015, 16, 17, 18, 19 e 20, de 2023. Indicações número 014, 15, 16 e 18, de 2023. Requerimento número 03, 05, 06, de 2023. Proposição de lei número 849, 2023. Proposições de leis complementares número 103, de 2023 e 104, de 2023. Comunico que o prazo para sanção ou veto de 15 dias, no caso de não haver comunicação na Câmara, esse presidente realizará as promulgações das respectivas leis em fase de sanção técnicas. As referidas proposições foram aprovadas por esta Casa em sessão ordinária no dia 16/3/2023. Vereador Júnior Silvestre, presidente da Câmara. Ao excelentíssimo senhor Fernando Almeida de Andrade, prefeito municipal de Martins Soares. Projeto de lei número 002 de 2023. Assunto. Denomina de bairro São Geraldo o núcleo urbano localizado paralelo à Avenida Pouso Alegre, na sede do município de Martins Soares, e altera denominação de ruas e avenidas na referido núcleo urbano e dá outras providências. Autoria, prefeito municipal. Pedido de providência número 021-2023. Isso. Que a Secretaria de Saúde possa fazer a reforma geral do posto de saúde Getúlio Maria Dutra, em Pinheiro de Minas. Justificação. Devido aos seguintes desgastes: piso, pintura, iluminação, infiltração na cobertura, placa de identificação. Martins Soares, 16 de março de 2023. Autor, vereador Alexandre Franco e José Santana e demais vereadores. Pedido de providência número 022-2023. Que seja tomadas as devidas providências na atualização do portal da transparência da Prefeitura Municipal de Martins Soares. Justificação. Para esclarecimento à população e os agentes políticos, tendo em vista que o próprio nome diz Portal da Transparência, como está desatualizado, não está havendo a total divulgação conforme necessário. Indicação Éder Júnior, Renata Keller. Pedido de providência número 023 de 2023. Que a Secretaria de Educação, junto com a administração, formalize uma comissão para discutir a segurança das escolas municipais e estaduais do município, bem como a creche. Justificação. Haja visto que segurança é um direito de todos e das escolas creches do Brasil, por serem de fácil acesso, tem sido alvo de ataques criminosos, fazendo vítimas. Com base nesses acontecimentos, e que queremos buscar urgentemente meios de segurança para preservar a vida de todos os usuários de das nossas instituições. Martins Soares, 5 de abril de 2023. vereador Alexandre Franco e demais vereadores. Indicação número 019/2023. Solicita que a Secretaria de Saúde reforça a contratação da médica dermatologista doutora Emanuele Basile. Justificação. Atendendo reivindicação dos habitantes do município, haja visto que sua permanência se faz há quase duas décadas, se tornando assim indispensável seu atendimento à população. Indicação, vereador Alexandre, Júnior Silvestre, José Santana, Eli Alvarenga, Márcia Mota, Alice Fátima, Renata Keller, Éder Júnior. Indicação 020/2023. Solicita a volta das aulas de Zumba, tanto na sede como no distrito de Pinheiro de Minas. Justificação. Esse pedido se faz necessário atendendo reivindicação da população, visando a saúde, o bem-estar e lazer dos usuários de tal atividade. Martins Soares, 28 de março de 2023. Indicação, José Santana, Alexandre, Júnior Silvestre, Márcia Mota, Eli Alvarenga, Alice Fátima, Renata Keller, Éder Júnior, Edilamar Júnior. Indicação número 021. Que o Executivo possa fazer a denominação como Vila Jair Pinto da Silva, o trecho onde foi feito o calçamento perto da casa do senhor Raimundo no Córrego dos Batistas. Justificação. Por se tratar de um cidadão que foi muito respeitado e admirado por todos do município, onde se destacou como juiz de paz, exercendo a função sem remuneração por muitos anos, antigo morador do Córrego dos Batistas, onde formou sua família e residiu por toda a sua vida. Martins Soares, 4 de abril de 2023. Indicação, vereador Eli Alvarenga, Márcia Mota e demais vereadores. Requerimento número 04/2023. Requer cópia do processo de licitação dos combustíveis da Prefeitura Municipal de Martins Soares. Justificação. Como fiscalizador, necessito das referidas cópias para melhor análise. Vereador Éder Júnior de Oliveira. Requerimento número 07/2023. Requer cópia do GFIPS dos servidores de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Justificação. Para melhor análise, já que não consta no portal da transparência. Martins Soares, 22 de março de 2023. Vereador Éder Júnior. Requerimento número 08/2023. Requer cópia dos empenhos da pintura e dos materiais da cobertura da quadra da comunidade Boa Vista. Justificação. Para melhor análise e informações aos moradores da referida comunidade. Martins Soares, 22 de março de 2023. Vereador Éder Júnior. Requerimento número 09/2023. Requer cópia dos empenhos da pintura dos materiais da cobertura da quadra do bairro São Francisco. Justificação. Para melhor análise e informação aos moradores do referido bairro, Martins Soares, 22 de março de 2023, vereador Éder Júnior. Requerimento número 010-2023. Requer cópia da licitação das máquinas pesadas do município de Martins Soares. Justificação. Necessitamos das referidas cópias por termos o poder de fiscalização para análise da bancada. Vereador Éder Júnior, Renata Keller e Dilamar Júnior.
A palavra está escrita com os curadores do escrito do pequeno expediente para falar da matéria em pauta. Não havendo oradores inscritos, está aberto o grande expediente que compreende discussão e votação das proposições. Solicito da secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para votação.
Edilamar Júnior.
Presente.
José Santana.
Presente.
Alice Fátima.
Presente.
Alexandre.
Presente.
Eli Alvarenga.
Presente.
Éder Júnior.
Presente.
Renata Keller.
Presente.
Márcia Mota. Presente. Júnior Silvestre.
Presente. Indicação número 019-2021-2023 estão em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. As indicações número 019, 020 e 021/2023 estão aprovadas. Os pedidos de providência número 021/2023 estão em votação simbólica. Os contrários, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Os pedidos de providência número 021, 22 e 23/2023 estão aprovados. O requerimento número 04/2023 está em discussão. O requerimento número 04/2023 está em votação nominal. Vereador Edilamar Herculano.
A favor.
Vereador José Santana.
Contra.
Vereadora Alice Fátima.
Contra.
Vereadora Márcia Mota.
Contra.
Vereador Alexandre.
Contra.
Vereador Elio Varenga.
Contra.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
O requerimento número 07/2023 está em discussão. O requerimento número 04/2023 está reprovado. O requerimento número 07/2023 está em discussão. O requerimento número 07/2023 está em votação nominal. Vereador Edilamar Herculano.
A favor.
Vereador José Santana.
Contra.
Vereadora Alice Fátima.
Contra.
Vereadora Márcia Mota.
Contra.
Vereador Alexandre.
Contra.
Vereador Elio Varenga.
Contra.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
O requerimento número 07/2023 está reprovado. O requerimento número 08/2023 está em discussão. O requerimento número 08/2023 está em votação nominal. Vereador Edilamar Herculano.
A favor.
Vereador José Santana.
Contra.
Vereadora Alice Fátima.
Contra.
Vereadora Márcia Mota.
Contra.
Vereador Alexandre.
Contra.
Vereador Elio Varenga.
Contra.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
O requerimento número 08/2023 está reprovado. O requerimento número 09/2023 está em discussão. O requerimento número 9/2023 está em votação nominal. Vereador Edilamar Herculano.
A favor.
Vereador José Santana.
Contra.
Vereadora Alice Fátima.
Contra.
Vereadora Márcia Mota.
Contra.
Vereador Alexandro.
Contra.
Vereador Elio Varenga.
Contra.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Dutra.
A favor.
O requerimento número 09 está reprovado. O requerimento número 10/2023 está em discussão. O requerimento número 10/2023 está em votação nominal. Vereador Edilamar Herculano.
A favor.
Vereador José Santana.
Contra.
Vereadora Alice Fátima.
Contra.
Vereadora Márcia Mota.
Contra.
Vereador Alexandro.
Contra.
Vereador Elio Varenga.
Contra.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Dutra.
A favor.
O requerimento número 10/2023 está reprovado. O projeto de lei número 002/2023 foi analisado pelas comissões permanentes. Solicito da secretária que proceda à leitura da emenda modificativa e aditiva aí dos pareceres das comissões permanentes de redação final oferecida ao projeto.
Câmara Municipal de Martins Soares. Processo número 012/2023. Projeto de Lei número 002/2023. Emenda modificativa e aditiva ao Projeto de Lei número 002/2023. Artigo 1º. Fica alterada a emenda do Projeto de Lei número 002/2023, que passa a ter a seguinte redação. Denomina de bairro São Geraldo o núcleo urbano localizado paralelo à Avenida Pouso Alegre, na sede do município de Martins Soares, altera a denominação de ruas e avenidas do referido núcleo urbano, altera a Lei número 732/2015 e dá outras providências. Artigo número 2. Fica modificado os artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º do projeto de lei número 002/2023, que passam a ter as seguintes redações. Artigo 2. Fica alterada a descrição das ruas da Nossa Senhora Aparecida, constante no artigo 1º do inciso 16º da Lei Municipal de 732/2015, para com início da Avenida Pouso Alegre, cruzando da Rua Guiomara Antônio Dias de Omara até a propriedade do senhor Dalton Eringer, no bairro São Geraldo, conforme mapa e denominação descrita em anexo. Artigo 3. Fica alterada a descrição da rua do Girassol, a qual deverá ser denominada Beco do Girassol, constando no artigo 1º do inciso 16º da Lei número 732/2015, para com o início da Rua Nossa Senhora Aparecida, com acesso aos lotes 49, 50 e 51, no bairro São Geraldo, conforme mapa e memorial descrito em anexo. Artigo 4º. Fica denominado de Rua Cordovil Henrique Moreira Constante, no artigo 1º, no inciso 9º, no inciso 19, desculpa, da Lei Municipal número 732/2015, para com o início da Avenida Pouso Alegre até a Rua Guiomara Antônia Dias, Guiomária, no bairro São Geraldo, conforme mapa de memorial descrito no anexo. Artigo 5. Fica alterada a descrição da Rua Altino Cesário de Paula, constante no artigo 1º, no inciso 20 da Lei Municipal 732/2015, para com início da Avenida Pouso Alegre até a Escola Estadual, no bairro São Geraldo, conforme mapa e memorial descrito em anexo. Artigo 6º. Fica denominado de Rua Guiomara Antônio Dias, Guiomária, constante no artigo 1º, no inciso 21 da Lei Municipal número 732/2015, para com início na Rua Catarina Pio Dutra até a esquina com a Rua José Augusto de Carvalho, no bairro São Geraldo, conforme mapa de memorial descrito em anexo. Artigo 7º. Fica alterada a descrição da Rua Catarina Pio Dutra, constando no artigo 1º, inciso 22, de Lei Municipal número 732/2015, para com início na Rua Guiomara Antônio Dias, Guiomária, até o final da área pública, no bairro São Geraldo, conforme mapa memorial descrito no anexo. Artigo 8º. Fica alterada a descrição de Rua Boa Vista, constante no artigo 1º, inciso 23, da Lei Municipal número 732/2015, para com início na Rua Guiomara Antônio Dias, Guiomária, até o início da estrada municipal e a área do senhor Nilo André, no bairro São Geraldo, conforme mapa e memorial descrito em anexo. Artigo 9º. Fica alterada a descrição da rua José Peixara, constando no artigo 1º, inciso 23, da Lei Municipal número 732/2015, para a primeira rua, com início na Boa Vista, na Rua Boa Vista, até a Rua Catarina Pio Dutra, no bairro São Geraldo, conforme mapa e memorial descrito em anexo. Artigo 10. Fica alterada a descrição da Rua Vitória Peixara de Paula, constando no artigo 1º do inciso 25 da Lei Municipal 732/2015, para a segunda rua, com início na Rua Boa Vista até a Rua Catarina Pio Dutra, no bairro São Geraldo, conforme mapa memorial descrito em anexo. Artigo 12. Fica alterada a descrição da Rua Geni Barbosa, de autoria constante no artigo 12, inciso 34 da Lei Municipal número 732/2015, para com início na Avenida Pouso Alegre até a Rua Guiomara Antônia Dias, Guiomária, no bairro São Geraldo, conforme mapa e memorial descrito no anexo. Artigo 3º. Esta emenda entra em vigor com a sua aprovação. Artigo 4º. Revoga-se as descrições em contrário. Martim Soares, 10 de abril de 2023. Presidente Júnior Silvestre Lobac. Comissão de Legislação e Justiça. Relatório. Trata-se de projeto de lei número 002/2023, de autoria do prefeito municipal, que denomina de bairro São Geraldo o núcleo urbano, localizado paralelo à Avenida Pouso Alegre, na sede do município de Martins Soares e altere a denominação de ruas e avenidas nos referido núcleo urbano e da outras providências. Mérito. Em análise ao presente projeto, foi verificado que o mesmo está acompanhado de memorial descrito e demais anexos pertinentes à denominação e alteração das ruas mencionadas. A emenda apresentada aquela alteração na Lei nº 732/2015. No mais, o projeto se encontra dentro dos parâmetros legais e regimentais. Conclusão. Somos de parecer favorável ao projeto e que seja levado ao plenário, sala de comissões, 10 de abril de 2023. Relator, vereador Éder Júnior de Oliveira, de acordo. Presidente, vereador José Santana Emerique, membro vogal, vereador Eli Alvarenga Teixeira. Parecer de relação final do projeto de lei número 002/2023. Trata-se do projeto de lei 002/2023, de autoria do prefeito municipal, que denomina de bairro São Geraldo o núcleo urbano localizado paralelo à Avenida Pouso Alegre, de sede no município de Martins Soares, e altera a denominação de ruas e avenidas no referido núcleo urbano e dá outras providências. Vem agora o projeto aos membros da mesa para redação final, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada aos termos do inciso 1 do artigo 273 do Regimento Interno, que seja incluída a redação da emenda modificativa e aditiva ao sua aprovação e proposição de lei. Que o parecer seja levado ao plenário para discussão e votação em plenário. E o parecer. Martins Soares, 10 de abril. Secretária Márcia Pires Mota, presidente Júnior Silvestre Lobac, secretário, vice-presidente Alexandre Franco.
A emenda modificativa e aditiva ao projeto de lei número 002/2023 está em discussão. A emenda modificativa e aditiva do projeto de lei número 002/2023 está em votação nominal. Vereador Edilamar Herculano.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereadora Alice Fátima.
A favor.
Vereadora Márcia Pires.
A favor.
Vereador Alexandre.
Favorável.
Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
A emenda modificativa ao projeto de lei número 002/2023 está aprovada. O projeto de lei número 002/2023 está em discussão. O projeto de lei número 002/2023 está em votação nominal. Vereador Edilamar Herculano.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereadora Alice Fátima.
A favor.
Vereadora Márcia Pires.
A favor.
Vereador Alexandre.
Favorável.
Vereador Eli Alvarenga.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
O projeto de lei número 002/2023 está aprovado. O parecer de redação final está em discussão. O parecer de redação final está em votação nominal. Vereador Edilamar Herculano.
A favor.
Vereador José Santana.
A favor.
Vereadora Alice Fátima.
A favor.
Vereadora Márcia Pires.
A favor.
Vereador Alexandre.
Favorável.
Vereador Elio Varenga.
A favor.
Vereador Éder Júnior.
A favor.
Vereadora Renata Kelly.
A favor.
O parecer de redação final está aprovado. A palavra está com o orador escrito do grande expediente para considerações finais, Dr. Divino Rodrigues de Carvalho. Possa fazer uso da tribuna aí, doutor.
Eu inicio cumprimentando ao excelentíssimo senhor vereador Júnior Silvestre Loubach, digníssimo presidente desta Casa Legislativa, este cumprimento extensivo aos demais nobres vereadores, aos serventuários desta casa, aos presentes e aos internautas, se for o caso. Eu vim aqui com uma finalidade de fazer um esclarecimento pormenorizado sobre um documento que foi coletado 500 assinaturas de eleitores municipais em 2 dias e pouco. 2 dias, não chegou 2 dias e meio. E eu, no final, vou explicar por que esse documento. Porque às vezes alguém pode ter duplo entendimento, pode achar que esse documento é um documento para pressionar, para causar um impacto de pressão ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. É muito pelo contrário. No final, eu vou explicar. E se os nobres vereadores e o presidente exclusivamente permitir, eu gostaria de fazer um pequeno relato sobre a minha trajetória no município de Martins Soares, a partir do momento que eu alcancei a maioridade civil. Eu acho importante isso porque a gente conhece as pessoas que são realmente úteis, com toda a modéstia, ao município. Eu, quando alcancei a maioridade civil, comecei participando de vários movimentos sindicais, associações. Desde que eu alcancei a maioridade civil. E um dos nossos movimentos populares que nós tivemos aqui há muitos anos atrás é a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Martins Soares. Eu já participava dessa associação desde o início, da qual eu fui membro da direção, fui presidente e tudo mais. E lá nessa associação, nós tivemos a grande satisfação de criar uma ideia de emancipar o distrito de Martins Soares, tornando-o um município. E surgiu essas discussões em várias situações, e isso estendeu para as ruas. Nós lutamos perante a população para que todo mundo aceitasse e apoiasse essa ideia brilhante de alguns membros de Martins Soares enquanto distrito de Manhumirim. Muitos eram contra, muitos eram a favor, e nós tínhamos aqui em Martins Soares e Pinheiro, 4 vereadores. O Adevaldo Cantamissa, pai do Alex. O Flavinho, né, que é o Flávio Luiz Alves. Aqui em Martins Soares, eu sou Sinésio Leite. E o outro aqui de Martins Soares. Santinho. Santinho não. Adevaldo Cantamissa, Flávio Luiz Alves, João Santos e Sinésio. Certo? Então, nós tivemos todo o apoio desses 4 vereadores na ocasião. E nós fomos levando a ideia em frente, até que ela chegou ao governador do estado, no ano de 95. No ano de 95, ela chegou ao conhecimento do governador do estado. Ocasião em que ele elaborou um projeto de lei para ser encaminhado à Câmara dos Vereadores, à Câmara Estadual dos Vereadores, criando a emancipação do município de Martins Soares. Isso aconteceu através da Lei 12.030, no mês de dezembro de 95. Então, nós alcançamos realizar o sonho de muitos aqui de Martins Soares. Aí continuou, esse sonho continuou. Aí tiveram vários candidatos. O Flavinho foi o candidato eleito na ocasião, ele foi eleito em 95, e quando ele foi eleito, ele me convidou para ser o assessor jurídico da Prefeitura de Martim Soares, ainda no ano de 95. No ano de 96, logo após a aprovação da lei estadual, que emancipou. No ano de 96, ele foi candidato e, antes mesmo de ser eleito, falou: se eu for eleito, você será o assessor jurídico da Prefeitura de Martim Soares, por mim contratado. Aí eu fui alimentando aquela ideia, acabei aceitando e tal. No ano de 97, no dia 2 de janeiro de 97, eu o acompanhei até a sede da prefeitura, que instalava sobre a loja do João Danila. E ali eu tive o grande privilégio de ser a primeira pessoa a abrir a porta da prefeitura de Martim Soares, no dia 2 de janeiro de 1997. Aí eu trabalhei como contratado por um período. Em seguida, tiveram a ideia também de criar o concurso público. E neste concurso público foi criado o cargo de defensor, ou seja, o cargo de procurador jurídico. Mas eu já estava trabalhando como contratado. Aí teve esse concurso público, no qual existia o cargo de procurador jurídico. Eu fiz o concurso com muito receio, porque só tinha uma vaga. E eu, concorrendo através do concurso público, eu, quando veio o resultado das provas, eu fiquei em segundo lugar. Aí eu fiquei triste, falei: pode ser que às vezes até continue como contratado, mas eu perdi a oportunidade de ser um procurador jurídico efetivo, né? Passaria pelo estágio probatório, naturalmente depois eu me tornaria um procurador jurídico efetivo. Aí teve um outro concorrente, nós éramos 9 concorrentes que fizeram o concurso, e várias pessoas de grande conhecimento e tal. Veio o resultado, uma pessoa de Belo Horizonte tirou em primeiro lugar. Eu falei: perdi. Mas num ponto foi bom. Por quê? Porque não houve privilégio, não houve nenhuma desconfiança poderia ser gerada perante a comunidade. Ah, o doutor Divino passou no concurso porque ele foi um protegido do prefeito. Então, eu tive essa oportunidade de não receber essas críticas, porque eu não fui aprovado em primeiro lugar. Acontece que, dias após, a pessoa que passou em primeiro lugar veio e falou: vem aqui pegar uma certidão, como eu fiz o concurso, passei em primeiro lugar, mas eu vou renunciar à minha vaga, porque eu passei no concurso para juiz de direito. Aí, eu ocupei o cargo de procurador jurídico e passei pelo estágio probatório e continuei como procurador jurídico por alguns anos. O Fravinho exerceu o mandato, ou seja, exerceu 2 mandatos. Ele exerceu o mandato de 97 até 2000, até 2005. Então, eu continuei até o final do mandato do Flavinho como procurador jurídico efetivo. Com a eleição, depois que o Valdemir, né, o Mirim, concorreu e acabou sendo eleito, nós, do Partido dos Trabalhadores, na ocasião, inclusive, eu era presidente do Diretório Municipal, sugerimos para o Mirim que criasse a Defensoria Pública Municipal, diante de tantas reivindicações no município. Foram várias reivindicações, pessoas que saíam daqui para Mãe Mirim participar de procurar advogado, muitos tinham direitos, mas não sabiam nem como fazer para encontrar um advogado, que na ocasião não tinha Defensoria Pública em Mãe Mirim também. Então, nós sugerimos para o Mirim que criasse a Defensoria Pública Municipal. E ele atendeu, enviou um projeto de lei para a Câmara e foi aprovado, criando a Defensoria Pública Municipal. E depois ele me nomeou como Defensor Público Municipal do município de Martim Soares. Eu tive a grande honra de atender, sem parcialidade, com muita ética, respeitando pessoas de diversas denominações política partidária, centenas de pessoas. Aí que nós vimos o benefício que essa lei trouxe para as pessoas, para os cidadãos mais humildes daqui do município. Aí eu tive a oportunidade de exercer por muito tempo. Muitas das vezes eu precisava de um veículo da prefeitura, e de cada 10 vezes que eu precisava de um veículo da prefeitura, às vezes 2, 3 eu era atendido. A maioria das vezes eu fazia no meu carro, levava as pessoas, às vezes nós ficávamos horas e horas esperando a audiência, depois eu acabava, as pessoas muito simples, muito humildes, não tinha dinheiro, eu acabava pagando lanche para essas pessoas com o maior prazer. Né? Já fiquei na delegacia de Manhuaçu, na delegacia de Manhuirim, de madrugada, muitas vezes atendendo, pessoas me chamavam lá em casa de madrugada, para pessoa, o filho estava preso, o irmão estava preso, eu ia com todo prazer, sempre fiz e faço com todo prazer, independentemente de denominação partidária. Então, eu falei do concurso público, né? E da defensoria pública. Agora, mais no final, ou seja, no início do mandato do prefeito Fernando, no início do mandato, acharam por bem voltar a defensoria, ou seja, a procuradoria jurídica, criar uma lei retornando à procuradoria. E eu fui nomeado para exercer novamente o cargo de procurador jurídico adjunto do município de Martim Soares. Teve uma melhora no salário, muito embora não tenha atendido as defasagens, mas teve uma melhora, né? Isso aconteceu há quase 7 anos atrás, foi no início do mandato do Mirim, vocês têm pleno conhecimento, porque a lei é aprovada aqui na Câmara. Então, eu comecei a exercer o cargo de procurador, acompanhando os processos de licitação, processo por processo, mas as pessoas me pediam, não deixa de exercer a função de procurador, ou seja, de defensor público. Não, nós precisamos muito da sua atuação como defensor público municipal. E o que, que eu fiz? Essa lei foi aprovada, vocês aprovaram essa lei, com uma carga horária de 20 horas por semana. Mas todos sabem aqui em Martim Soares que eu não trabalho 20 horas por semana. Eu trabalho 30 horas, eu trabalho 40 horas por semana. Né? Eu vou fazer audiência em uma, em Manhuaçu, em Mirim, vou no meu carro. Quando eu não dou conta de fazer aqui, às vezes eu levo processos para ser analisado em casa à noite. Então eu tenho uma dedicação exclusiva com o maior prazer do mundo. Né? Então eu continuei exercendo tanto o cargo de procurador jurídico quanto de defensor público. Tudo com muito gosto, com muito prazer. Com muito prazer, sempre fiz. Mas agora, ultimamente, eu cheguei a uma conclusão que a gente fala salário, mas na verdade do servidor é vencimento. O meu salário estava muito defasado. Defasado demais, não só em razão do exercício da função, mas em razão de eu ter que ficar andando meu carro para baixo e para cima, né? Levando os clientes que a gente tem, com o maior prazer eu faço, com muito gosto, todo mundo fala, eu creio que ninguém nunca tenha reclamado com nenhum dos vereadores sobre a minha atuação como advogado. Então eu vou para Iuna, vou para Manhuaçu, vou para Manhumirim. Às vezes, quando eu faço audiência fora do estado, eu faço audiência em São Paulo, já fiz em Santa Gertrude, já fiz em Vitória, Vila Velha, aí a prefeitura arranja um jeito e fornece um carro. Mas a maioria das vezes aqui por perto é feito no meu carro. Então eu achei justo chegar perto do prefeito municipal e falar para ele, o Fernando, meu salário está defasado demais da conta, que passaram, o salário mínimo já teve vários reajustes, né? O salário mínimo já teve vários reajustes e o meu está parado. Aí ele falou para mim assim, mas eu fico numa situação difícil, rapaz, porque só o seu projeto e tal. Falei, mas eu tenho uma forma de resolver essa situação. Se eu tiver o apoio popular, eu acho que você vai ficar mais tranquilo, mais despreocupado, porque as pessoas estão pedindo e achando justa a minha reivindicação. Por isso que eu digo, não pensem que esse apoio popular foi uma forma de pressionar o Poder Executivo e muito menos o Poder Legislativo. Foi uma forma de vocês perceberem que eu tive o apoio de 500 pessoas e depois que eu decidi, que eu terminei de coletar as 500 assinaturas, várias pessoas ainda me procuraram, querendo assinar. Inclusive, agora à noite, uma senhora de Pequiá chegou perto de mim, doutor Divino, nós ficamos esperando lá para a gente assinar para você, eu até organizei umas 10 pessoas lá para assinar para você. Falei, não, mas eu cheguei nas 500, eu prometi para o prefeito 500 assinaturas. Falei, Fernando, eu vou fazer uma coleta, vou ver se eu consigo. Eu achei que ia demorar uma semana, eu consegui em 2 dias e pouco. Até no dia, a Poliana me ajudou, que ela até nem marcou ponto, nem marcou ponto para não ter que injustamente receber, né, do município, se ela não estava trabalhando. Nós conseguimos em 2 dias e pouquinho aqui dentro da cidade. Não foi preciso nem de ir na zona rural, 500 assinaturas de apoio. Então, nem no meu corpo lá não peguei, nem de parente, nem de ninguém. Peguei assinatura de alguns vereadores amigos que eu tive a oportunidade de encontrar, né? Não procurei os vereadores de denominações diferentes, que não sejam da base de apoio do prefeito, né? Para o prefeito não achar que eu estava pressionando mesmo. Só procurei de alguns amigos, só não peguei do Juninho, da Alice, porque eu não tive a oportunidade de encontrá-los, né? Mas eu peguei de alguns vereadores, porque acham justa a minha reivindicação. Mas aí, gente, alguém pode falar, não é muito justo fazer a recomposição do seu salário? Você não está pedindo aumento, você está pedindo uma recomposição. Não é muito justo a gente fazer, porque tem muitas reivindicações no município, tem outras reivindicações, mas com toda a modéstia, com todo o respeito que eu tenho pelos nobres vereadores e principalmente ao prefeito municipal, eu, no meu modesto entendimento, eu acho que esses atendimentos deveriam ser correspondentes à data das reivindicações. Deixar de aprovar uma recomposição salarial para quem está com salário defasado esse tempo todo, porque tem uma reivindicação mais recente agora, eu não acho justo. Eu acho justo que todos tenham a sua devida recomposição, todos merecem, todos trabalham, todos são dignos e devem receber essa recomposição. Mas eu acho, no meu entendimento, para se fazer a verdadeira justiça, essa recomposição deveria ser correspondente à data de sua defasagem. Esse é o meu nobre entendimento. Caso vocês pensem o contrário, que me perdoem, né? Mas aí fica a critério de vocês para analisar esse meu modesto pedido, essa forma de estar junto aos nobres vereadores, já levando ao conhecimento a finalidade deste documento. E eu tenho certeza absoluta, eu falo e posso provar. Caso vocês queiram, posso coletar mais 500 ou mais 1000 assinaturas. E todos tiveram conhecimento, porque aqui no cabeçalho ficou bem claro. Nós que abaixo assinamos, na qualidade de moradores e eleitores neste município, declaramos que temos plena consciência dos trabalhos prestados como assessor jurídico em prol da Prefeitura Municipal desta cidade e, acima de tudo, em favor dos menos favorecidos pelo doutor Divino Rodrigues de Carvalhos, devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, sob o número 52.833, sendo ele prestativo, atencioso, imparcial e, acima de tudo, ético. Razão pela qual, por uma questão de justiça, estamos de pleno acordo que seu salário seja recomposto. E não se trata de aumento de salário, como uma única forma legal de recuperar a defasagem alcançada ao longo de aproximadamente 7 anos. Não chega a 7, mas vocês sabem, foi no início do mandato do prefeito e ele está caminhando para o 7º ano. Né? Visto que, à época da última recomposição, o salário mínimo era de R$ 880,00 e hoje está em R$ 1.302,00, vindo ainda este ano ser de R$ 1.320,00. Agora eu pergunto, o que, tem a ver o vencimento do servidor público com salário mínimo? Legalmente não existe vínculo, todos nós sabemos, principalmente os parlamentares, que não pode ter vínculo. Mas existe a realidade em relação à defasagem, porque o salário mínimo ele arrasta a infração. Então, nós não estamos vinculando, nós estamos apenas citando como exemplo como que o meu salário está sendo corroído dia após dia. Então, fica aqui a minha reivindicação. Eu sei que não depende de vocês, depende do prefeito municipal encaminhar o projeto de lei para ser votado. Mas as pessoas, principalmente os vereadores da base do governo, se acharem injusto, eu sugiro, modestamente, procure o prefeito, troque uma ideia com ele, fale inclusive dessa proporcionalidade de tempo em relação aos demais reivindicadores. Porque tem gente que pode estar reivindicando 3 anos, 4 anos para cá, e o meu não vai ser aprovado porque o outro também precisa. Certo, concordo plenamente. Mas eu, no meu modesto entendimento, a ordem de atendimento deveria ser proporcional ao tempo de desgaste, ao tempo de corrosão, né? Ao tempo de reivindicação também. Muito obrigado. Eu espero que eu esteja sendo compreendido por vocês.
Ô, doutor, a gente que... A gente que agradece o seu esclarecimento, você expor, né, aquilo que ninguém melhor que o senhor que está passando. Né? A gente sabe, já esteve conversando em outras oportunidades, agora há pouco a gente conversando. Não só a sua categoria, eu sou um defensor, né, do melhor salário possível, seja para qualquer segmento. A gente passou aí, estão passando ainda, né, uns 2 anos atrás, e a questão dos médicos, enfermeiros, né, como que eles lutaram dentro dessa pandemia, veio uma PEC e eles derrubaram ela, né, para que o salário deles fosse melhorado. Né, a gente sabe como que isso foi ruim, né, não estou falando só do município, no Brasil inteiro. Eu entendo, deixar meu posicionamento que deu de já, vindo do executivo, for do entendimento de todos, do meu entendimento é merecido. Né? Não que os outros classes não sejam, acho que já tem um pedido aqui, se não me engano, até do vereador Éder, dessa casa aqui, da recomposição salarial dos servidores. A gente sabe, como já foi posto aqui nessa casa hoje, né, que seja melhorada a segurança nas escolas. A gente sabe o que um professor vem enfrentando para dar aula, para conseguir dar uma educação para amanhã ou depois ter um advogado como o senhor lá, ou ter outras pessoas, outro segmento. A gente sabe que a educação é uma base. A gente sabe o que é vem. Né? Eu acho que o salário ele é inquestionável. Eu não gosto desse negócio. O fulano não merece ganhar tanto. Acho que cada um merece ganhar aquilo que é designado a ganhar. Acho que você tem que cobrar é trabalho. Né? Se o camarada está trabalhando, ele tem que receber. Deixar aqui a minha posição. Não depende de nós, vereador, nós não fazemos esse tipo de lei. Né? Tudo que exonera o município depende do executivo mandar para cá. A gente pode estar assim marcando uma reunião com ele, não só os vereadores da base, mas os 9 vereadores, se achar necessário, e estar discutindo, sim, se for do entendimento de todos, por que não? Né? Concedo agora a palavra ao vereador Éder Júnior.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, aos servidores dessa casa. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma reunião. Né? Estamos aqui pela honra e glória do senhor. É o que nos dá força, que nos traz aqui para estar cobrando e ajudando o nosso povo querido de Martins Soares. Primeiramente, doutor Divino, gostaria até de agradecer o senhor e parabenizá-lo por essa coragem. E gostaria até que os demais servidores também tivessem essa coragem e corressem pelos seus direitos. Né? É um direito do senhor... O senhor pode estar contando com a minha assinatura ou até com o meu entendimento aqui, já que o senhor merece essa recomposição, como os demais servidores de Martins Soares merecem. Inclusive, como foi dito pelo presidente, já tem aqui nessa casa de lei já pedido essa recomposição para os servidores. Nós sabemos que os servidores merecem, sabemos que os servidores... Nós temos condições, município, de estar dando esse reajuste para os servidores. Tá? O senhor pode contar comigo aqui, né, como diz o presidente... Nós não fazemos esse tipo de projeto, porque nós mexemos no orçamento. Nós não podemos conceder essa recomposição, mas nós podemos aprovar ela. Tá? Pode estar contando com o meu apoio e também com o apoio do pessoal do PDT, junto com a vereadora Renata, já comentou comigo, junto com o vereador Júnior Silvestre, que já tinha comentado sobre isso. Tá? Júnior Herculano. Né? São tantos Júnior que nós aqui... mas, senhor presidente, não poderia deixar que está usando essa tribuna para estar falando aqui. Depois de ter agradecido a Deus, parabenizado, doutor Divino aqui por essa coragem de ter vindo aqui, eu gostaria de falar também para o povo da Vila Emerique e para o povo do Boa Vista. Porque hoje aqui foi negado nessa casa esse pedido. Né? Temos aqui em mãos projeto protocolado já no Ministério Público, de uma empresa que veio nessa cidade, solicitou, ela participou de um empenho público, participou do processo, ganhou e não executou a obra. Mas, como foi constatado em algumas partes, porque não consta em todos, como o Portal Transparência, inclusive, tem aí já, não foi um requerimento, porque senão também teria sido negado, né? Mas foi um pedido de providência. Porque o Portal da Transparência, ele não consta, doutor, como o senhor sabe muito bem, né? Sou um doutor nessa área, o senhor sabe muito bem, é de extrema importância que o Portal da Transparência seja atualizado, para nós podermos fiscalizar. Quando o Portal da Transparência não é atualizado, que meio o vereador tem? Ele tem o meio de pedir as documentações, as licitações. Inclusive, aqui, pelos senhores, foi anegado hoje aqui a GFIPS, de 2022, do ano 2022, quando parou o Portal da Transparência no maio de 2022, doutor. Inclusive, nós, como vereadores, não sabemos quanto que o senhor ganha, porque o Portal da Transparência está desatualizado. Então, como podemos ajudar o senhor, como os demais servidores, se não sabemos quantos eles estão ganhando? Como está sendo a defasagem salarial dos servidores? Porque o executivo, por improbidade administrativa, não atualizou o Portal da Transparência. Entrei no Ministério Público, foi atualizado janeiro, alguma parte de janeiro até agora. Mas esqueceu 2022, por que será? Né? Então, assim, hoje foi negado nessa casa aqui por unanimidade, 5-3, que não tem o direito de estar solicitando ao executivo essa documentação. Inclusive, voltando aqui ao assunto das quadras, Dudu, lá, inclusive, a empresa ela utilizou e recebeu do município, está no Portal da Transparência, empenhado e pago, solicitei a cópia do empenho, mas a pintura, onde foi feita a pintura pelos servidores que está no portal, no link do Instagram da Prefeitura de Martins Soares. E a quadra do Boa Vista, material de cobertura e a pintura também. A mesma empresa veio, trabalhou, em parte, porque ninguém viu, mas tá, a prefeitura trabalhou. Fez a pintura. Pintura não existe no local. Material de cobertura não existe no local. Mas está pago. R$ 36 mil. R$ 11.900 de pintura. Mas cadê a pintura? Então, assim, estou avisando as pessoas que está aqui. Inclusive, né, já fizemos essa denúncia e vou levar ao conhecimento do Ministério Público o que foi negado aqui hoje e o que está sendo negado ao vereador de solicitar documento para averiguação, porque, né? Então, assim, não dá para entender. Então, assim, nós temos que trazer isso para as pessoas. Inclusive, aqui, foi negado também, né? Todo mundo está vendo o que está acontecendo aí, a Prefeitura de Martins Soares abastece um novo posto de combustível. Nada mais justo que eu quero saber como foi o processo de licitação, né? Há boatos e ditados, mas eu quero documento. Foi negado também que hoje aqui, de autoria do vereador, requer empenho, requer cópia do empenho, requer cópia da licitação de combustível, processo de licitação dos combustíveis. Eu quero saber quanto está gastando, senhor presidente. Eu quero saber quais carros estão gastando, né? Nós temos informação que só tem 3 veículos utilizando o S10, que abastece hoje em Durandé. E os outros equipamentos que utilizavam o S10 foram trocados agora para diesel comum. Isso é descaso com o patrimônio público, porque nós sabemos que tem equipamento que não pode ser trocado. Inclusive, nós temos uma patroa Caterpillar muito boa, que hoje foi trocado de combustível, porque para ser abastecido aqui. E hoje foi negado isso. Então, eu tenho que trazer para as pessoas do município, porque é um direito do vereador. Aqui, os senhores podem ver já aqui a cópia que foi enviada para o Ministério Público, né, que nós determinamos lá. Essas aqui são as das quadras, empenhado e pago. O nome da empresa está aqui, vou resguardar o nome da empresa. Então está aqui o senhor vereador Júnior, que sabe muito bem o que máquina faz. Né? Nós sabemos. Então, pedimos aqui hoje também cópia de documentos, senhor vereador, de licitação de máquina pesada. Máquina trabalhou limpando córrego, máquina trabalhou fazendo, cortando lote, máquina trabalhou cortando saibro. O senhor sabe quanto gastou, senhor presidente? Ou o senhor vereador? Nem eu, ui. E nem a população sabe. Aí hoje nós temos aqui o direito de dar um reajuste para o servidor. Não sabemos quanto o município está gastando. Nós viemos aqui bater palma para um funcionário que vem aqui pedir um reajuste. Não sabemos como está o cofre público. Não sabemos quanto está sendo gasto. Porque não temos direito de fiscalizar. Nós temos aí vários problemas no município sendo escondido. Mas alguma coisa tem. E eu, como vereador, estou aqui para cobrar e vou continuar cobrando mais vezes. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está com o vereador inscrito, José Santana.
Boa noite, presidente. Em seu nome, eu cumprimento todos os vereadores. Na nossa vereadora Alice, cumprimento as vereadoras. Né? A Camila, cumprimento os funcionários dessa casa. É, uma boa noite para vocês. Eu não poderia estar satisfeito aqui, doutor. É, toda a presença sua aqui, para mim, é uma satisfação imensa. Porque a sua história aí, eu, companheira de perto, tenho a satisfação de estar aqui hoje. E tudo que você falou, passando por baixo, porque eu também vivi aqui, até hoje, presente, para poder estar acompanhando uma história bonita e maravilhosa. Porque você, Deus, quando emancipou Martins Soares, quando veio lá da associação, sempre foi parceiro do município. Tinha a siga partidária que às vezes você defendia, mas, em primeiro lugar, você colocava o município. E tem colocado até hoje. Eu mesmo, muitas das vezes, você me atendeu as pessoas que, às vezes, nem é aqui do município. Por quê? Atendia a gente para enriquecer o nosso município, enriquecer a administração atual que estava na época. Até hoje você tem feito isso. Eu só tenho que dar os parabéns, inclusive, quando o rapaz chegou para assinar, eu falei, assino, porque não só pela pessoa, mas sim pelo trabalho que ele vem fazendo, porque a história do Dr. Divino, quem está no município até hoje, só eu e poucas pessoas, igual a Marilda, né? Está aqui com nós desde o começo, o Emerson, da Silva, né? Que tem a oportunidade, você e a Poliana, ter a oportunidade de ter acompanhado essa história sua, tão bonita, que Martins Soares só ganhou com esse trabalho que você fez desde o dia que começou lá no João Danela, a prefeitura, e até hoje tem demonstrado, às vezes tem as dificuldades de saúde, às vezes problema particular, mas nunca deixou de atender as pessoas do município, porque sempre valorizou Martins Soares. Isso aí é poucas pessoas que fazem isso, que muitas das vezes faz pelo dinheiro, né? Porque o dinheiro faz parte, mas muitas das vezes a gente faz por amor do município, por amor das pessoas que a gente convive. Eu só tenho que parabenizar, eu tenho certeza, não só nós, eu como vereador, como amigo, a gente pode ter o prefeito, da forma que a gente vai para reivindicar outras questões, a gente, mais que dever, a gente está brigando. Procurei saber quando você ganha, apesar que o vereador falou que não, ele sabe, procurei saber quando você ganha, está defasado. Tive o prazer em 2005 votar naquela mudança, né? Na época, o Filipinho, o Jailson, nós corremos atrás, o prefeito colaborou, mas eu não, dessa última vez, que do outro mandato, acho que foi ver outro projeto que eles votaram aqui, aí eu não estava aqui, mas eu tenho certeza, com a minha pessoa, com os demais vereadores, que todos, a gente vai lutar para até pôr nessa reposição, porque muitas das vezes nós votamos a reposição do nosso vereador, por que a sua não pode? Votamos para os outros servidores que ano passado, o prefeito teve a acessibilidade, fez para eles, então, mais do que justo, porque às vezes a gente pensa em alguma coisa, às vezes ainda não faz aquilo tudo que a gente precisa ser feito. Mas através de uma pessoa como você e outros mais, dá aquela liberdade da gente estar lutando, não só nesse direito seu, de outros direitos do outro servidor. Eu tenho que só dar parabéns para você, para esse velho trabalho que você faz, que Deus possa te dar muito mais de vida, porque não é só você que está satisfeito, não. A população, porque senão ninguém assinava para você, não. Entendeu? Eu acredito que tudo que você falou é verdadeiro, porque eu sou prova disso aí. Deus de 97. Então, meus parabéns a você e sua família, quem também hoje está engregada, não só nessa administração, mas nesse município. Porque muitas das vezes, muitos falam, não, ele está... Não, prova você, porque até hoje você trabalhou para o município. Passou prefeito, siga a partidária diferente, mas você está aí, mostrando o seu trabalho, e eu tenho certeza que, se você não pôde atender, não foi por falta de boa vontade, porque muitas das vezes a gente também não tem como atender todo mundo. Meus parabéns. Para mim é uma satisfação imensa que você é um dos pioneira de Martins Soares, eu tenho essa oportunidade de estar lá no começo junto com você, então até hoje que Deus está dando essa oportunidade a gente. Também para falar do meu requerimento, né? Que eu fiz aqui, volta a Zumba, né? Meu nobre vereador votou a favor, é uma satisfação imensa, né? E também votei, né? O vereador até relatou que não podia ter votado contra o portão transparente, eu não votaria contra ele, não. Porque o portão transparência já fala o nome, transparência. Agora, com relação a outros, se já levou para o Ministério Público denúncia, para que não vou votar? Para que eu não vou votar? Então, eu se vi de bobo também, não vou votar. Não, então, se já foi para lá, então lá isso resolve. Porque se viesse primeiro para aqui e trazer denúncia concreta, você pode saber que eu sou a favor do erro. O que passou outras administrações aí, eu não era vereador, passou tosco, caco, lebre, e não vi vereador me falar aqui, entendeu? Então, eu não quero entrar nesse mérito, porque eu sou vereador hoje. Não era nos outras gestões aqui, não quero discutir onde está o erro, onde está o certo. O voto é autônomo, o voto é político, o vereador vota do jeito que quer. Agora, coisas pessoal, coisa picarinha, cada um resolve do jeito e maneira deles. Eu voto transparente, sim, porque eu gosto das coisas transparentes. Agora, quando há denúncia, quando há prova, você pode saber que o vereador aqui não fica contra erro, não. Agora, conta, despeito, ciúme, conversa de rua, o vereador aqui não gosta, não, porque eu relatei para você. Tem muito tempo que eu estou nessa estrada. Eu não vou finhar meu nariz em qualquer coisa de coisas pessoal. Muito obrigado, presidente.
A palavra agora está com o vereador Alexandre.
Presidente Júnior Silvestre, amigo, companheiro, aos demais vereadores dessa casa, também amigos e companheiros, aos servidores, todos que nos acompanham pelo Facebook da Câmara Municipal de Martins Soares, pela transmissão do Vitor, que hoje presente se faz aqui, do Giovanni Rodrigues, também cumprimentar o doutor Jovem Diven, boa sorte e sucesso na sua trajetória, ao doutor Divino, a qual tenho o meu respeito, pela sua trajetória, Poliana Rodrigues, também aqui presente, Divino, seja bem-vindo novamente a essa casa, ao João e à Neia, a todos que aqui se fazem presente. Iniciar a fala a respeito do doutor Divino, é como o companheiro José Santana disse, a sua trajetória aos 27 anos de emancipação, acredito até antes, quando iniciou-se a emancipação, já foi um passo dado. E a gente nessa vida é preciso colher o que a gente planta. E no decorrer desse tempo todo, mais do que justo daquilo que a gente planta, a gente tem que colher. Então, questão de reajuste é mais do que justo. O senhor trabalhou e, sim que for possível, é preciso também acompanhar essas correções para que a gente não fique esquecido. Coloquei aqui essa casa na reunião anterior, solicitando, né, da administração que o ano passado deu 10% do reajuste para cada servidor. Eu acho que foi muito importante, por mais que seja pouco, mas já foi um gesto simbólico, significativo, onde dinheiro no bolso você pode cobrar mais do servidor. E eu sugiro à administração que possa, nesse mês de maio agora, encaminhar para essa casa, onde, ao meu conhecimento, eu já tenho esse conhecimento, que o mês de maio parece que o contador da Câmara e o jurídico estão vendo essa possibilidade, se vai dar 10%, 5%, 15%, mas que deve mandar para essa casa essa porcentagem para os servidores. Que possa estar aí uma solução também mandar da Vossa Excelência também para essa casa. Como os demais aqui falaram, acredito que todos, como eu também, estou prontinho para poder fazer o nossa partilha aqui, ajudar. Então conte com essa casa. E o mais breve possível, né, presidente? A gente puder levar isso ao prefeito e cobrar dele, que ele possa também colocar nessa pauta a de todos e a sua também reivindicação. Quero falar aqui dos meus pedidos que eu coloquei hoje como vereador, representante do povo. Coloquei aqui a solicitação que a Secretaria de Saúde pudesse refazer a contratação da doutora Emanuele, onde eu citei ali duas décadas, que tem quase 20 anos que a doutora atende e conhece os pacientes de nossa cidade de Martins Soares. Dermatologista, ainda que ela não possa voltar, mas que contrate uma dermatologista para estar no lugar, dando suporte ao nosso povo de Martim Soares. O segundo pedido é que a Secretaria de Saúde possa refazer a reforma geral do posto de saúde Getúlio Maria Dutra em Pinheiro de Minas. Tive a felicidade do meu companheiro, vereador José Santana, me acompanhar nessa assinatura desse pedido, aonde, né, vereador, se eu não me lembro, a última reforma geral, foi dado lá algumas reforminhas, mas a reforma geral já está próximo dos 10 anos. Para mais. Então, a gente que mora em Pinheiro de Minas, como nosso interesse é para o município todo, mas também inclui o distrito Pinheiro de Minas, que está lá recebendo as suas casas, recebendo ali a praça, a creche, mas que preciso sempre de buscar mais. Quanto mais melhorias para o nosso lugar, melhor é. Então, obrigado, vereador, por entender junto comigo. E eu acredito que será feita essa reforma, né? Vamos batalhar por isso. O terceiro pedido, esse sim, gente. Quero dirigir até os nossos internautas aí que nos acompanham, os pais dos alunos. Diante dos acontecimentos que vêm acontecendo em todos os estados do Brasil, não podemos esperar isso vir acontecer em nosso município, jamais queremos isso. Mas temos que estar um passo à frente. Eu vi no Facebook essa semana o prefeito São João do Manhuaçu, Sérgio Camilo, já adotando emergências para poder estar dando suporte e segurança às escolas. Então me dirijo a vocês, pais. Coloquei esse pedido aqui, que a Secretaria de Educação, junto com a administração, fazem uma comissão para discutirmos a segurança da escola estadual e municipal e as creches do nosso município. Fiz esse pedido, mas além desse pedido, eu quero, a partir dessa semana, a colaboração dos vereadores, companheiros, também das duas secretarias do Estado e do município, da gentileza do senhor prefeito Fernando, também da Polícia Militar, jurídicos, todos que puderem somar com nós nessa luta. Porque jeito de trazer uma segurança para a nossa escola tem jeito. Eu acredito aqui, como eu sugeri, que possa ser, aonde está o muro baixo, que possa levantar ele a uma altura que não dá acesso para a pessoa pular, colocar lá também aquelas de arame, aqueles círculos, dificultando, que o professor, ao entrar para dentro da sala de aula, que possa trancar a sala, mas vai sair no intervalo, mas ali vai estar mais aglomerado, então vai ter mais adultos ali por perto das crianças. As janelas das escolas que não tiverem grade, que possam ser colocados grades, que a entrada possa ter sensor de metal. Isso é ideias. Podemos juntos discutir muito mais ideias. Então, esse pedido é muito importante, gente. E espero que todos ajudem a gente a abraçar essa causa para que a gente possa visar a segurança de nossas crianças ainda a tempo do que aconteça as coisas. Esses foram meus pedidos. E como vereador, tenho aqui a consciência que é preciso cobrar, mas também é preciso parabenizar o que também está sendo feito e agradecer. Lembro aqui que foi feito um calçamento recentemente agora, no chacreamento do senhor Jair Pinto Silva. Também o calçamento no Córrego dos Batistas, até a indicação do presidente Júnior Silvestre, mais lá em cima, onde eu também tenho até uma indicação que possa ser feito no início, todos conhecem, né? Entrada do sítio do doutor falecido Renato Albuquerque, que para a gente chegar lá em cima também seria bom que calçasse aqui embaixo, porque senão não vamos conseguir chegar lá em cima. Então peço aí à Secretaria de Obras que possam também calçar ali a entrada. Parabenizar também. Não, aí o muro do Josino Dias de Oliveira, que foi cobrado a essa casa, se deu início à Secretaria de Obras. Parabenizar também a todos os envolvidos no dia das palestras que a Secretaria de Assistência Social e o CRAS fez pelo dia 8, Dia Internacional da Mulher, ao qual essa casa aqui também, né, presidente, teve à disposição. Foi importante aquele valorização do Dia da Mulher, como é todos os dias. Então, diante disso aí, o vereador é preciso cobrar como representante do povo, mas também reconhecer o que está sendo feito e também parabenizar. É as minhas palavras essa noite. Desejo a todos uma boa semana. Mais obrigado a todos.
A palavra está com a vereadora Renata Keller.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento meus amigos vereadores, aos servidores dessa casa, a todos que aqui se faz presente e a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o doutor Divino, né, pela sua coragem de estar aqui, né, correndo atrás de um direito. E você não pediu a minha assinatura, mas desde já me coloco à disposição, que se caso necessário for, com certeza eu estou com você. Não só com você, como qualquer servidor, né, que vim reivindicar qualquer direito. Gostaria também de parabenizar o vereador Éder pela sua cobrança, foram muito bem colocadas. Inclusive, eu também estou aqui para fazer uma cobrança. Na reunião passada, eu fiz uma cobrança de informação sobre o concurso público realizado em 2022. E, mais uma vez, não é o primeiro requerimento, né? Tenho outros de outros assuntos, mas, infelizmente, a gente não tem resposta do Executivo. Nós temos, né, essa dificuldade, nós, vereadores, que não somos da base, infelizmente, nós temos essa dificuldade de resposta. Não deveria ser assim, mas é dessa forma que está sendo conduzido, né? Então, as cobranças continuam e nós, enquanto representante do povo, temos que ter persistência em estar fazendo as cobranças novamente, né? Então, as pessoas, né, estão sem saber como que está o procedimento, que eu pedi a documentação da lista do concurso, de quem já tomou posse, de quem vai entrar ainda, tudo em relação ao concurso, mas como nós não tivemos, o que nós precisamos é orientar as pessoas que estão na espera, inclusive eu acho que você até está na espera, né, para tomar posse, que procurem os seus direitos, você deve saber até melhor que eu, né, você é hoje um doutor, né, advogado, que procure os seus direitos dentro de 120 dias, né, do ato da posse do concurso. Porque, do jeito que está sendo conduzido, se vocês não procurar o direito de vocês, infelizmente, eu acho que vai ser um pouco mais difícil de vocês estar entrando, né, aonde que vocês já deveriam estar. Porque a gente sabe que está tendo contratos, nós sabemos disso, temos denúncias disso, né, e, até o exato momento, vocês não sabem como que está, se vocês vão ser chamados, se não vão. Então, assim, o que nós precisamos é estar orientando esse, dentro desses 120 dias, você está procurando o direito de vocês. Não só você, como qualquer um que está na espera, né? Porque se a gente tivesse, como o vereador falou, o portal Transparência, para a gente estar fiscalizando, né? Porque só foi, ele disse, foi muito bem falado, só foi atualizado alguns meses aí, porque foi encaminhado ao Ministério Público, porque senão não estaria atualizado, né? Então, nós não temos hoje um portal Transparência, né, funcionando bacana, legal, já tem o nome aí, Transparência, o povo precisa saber o que está acontecendo, né? Nós não temos resposta do Executivo, que com certeza nós vamos também estar tomando as providências cabíveis contra isso, porque, como eu já falei aqui, não é o primeiro requerimento, não é o primeiro ofício, não é o primeiro pedido que a gente manda e não tem resposta. Isso é muito triste. E a gente escuta muito se falar que Martins Soares é referência. Mas eu acho que um município que não tem transparência do que está sendo feito, se não tem transparência, porque muita coisa está escondida aí. Se não tem transparência, infelizmente, nós estamos muito longe de ser referência. E eu gostaria que nós fôssemos referência de verdade, porque é o meu lugar. É o lugar que eu amo, é o lugar que eu represento vocês, que eu represento o município de Martins Soares. Então, eu torço muito para ser referência. Mas, infelizmente, está bem longe de ser referência. Boa noite a todos.
Boa noite a todos. Em nome do presidente Alex, cumprimento a todos os vereadores. Em nome da servidora Camila, cumprimento a todos os servidores. Cumprimento aqui o Giovanni, o Vitor, que está fazendo a transmissão aí, Divian, doutor Divino, Poliana, a família de vocês aqui. Doutor Divino Nicolau, né, que está fazendo a regularização fundiária do município. O João, a Edneia e Ivaneia, desculpa, representando aqui a Vila Emerick. começar aqui, Poliana, com você. Te dar os parabéns, você, o doutor Divino, por ter tomado atitude e feito essa baixa assinada. Que essa baixa assinada fez o vereador dentro dessa casa que mudar o voto deles. Vocês a lembram de quem votou contra vocês no passado, que era naquela casa ali o vereador Éder, era vereador presidente, não pôs o projeto em votação. Na ocasião, o Ademir mandou para cá, contando que os vereadores da oposição votassem contra. Né? Vocês sabem muito bem disso. Então, assim, a assinatura do povo, o poder demanda é do povo. Né? A união faz que as pessoas mudem de ideia. Como o senhor falou, há 6, 7 anos atrás, eu era um contra a adequação salarial do C, não fiz momento nenhum de esconder isso. Com a boa conversa, a gente mudou o pensamento. O senhor me mostrou um lado que eu não estava vendo. A gente votou, e só sabe quem votou contra o senhor aqui dentro dessa casa. Né? Então, dá os parabéns pelas assinaturas de vocês. Ela valeu, de alguma coisa ela valeu. Hoje, pelo visto, só tenho o apoio aqui de todos os vereadores. Se o executivo mandar para cá, só vai ter o apoio. Quanto falar aqui de salário, lembrando aqui também, mais uma vez, dos salários atrasados que ficou, será que naquela época tinha portal transparência? Quanto o servidor ficou sem receber? Quanto se comprava, se eu não me engano, 68 mil de água sanitária no final, depois que perderam as eleições? Será que tinha portal transparência cada vez? Quantos de luz atrasada, negociada nessa casa? Será que existia? Estou questionando o vereador fiscalizar, não, que é a função do vereador fiscalizar. Mas quando fala que nós não votamos um requerimento, que nós não queremos transparência, aí uma coisa que eu fico me perguntando, que transparência é essa? Quando vem uma prestação de conta para essa casa aqui do gestor Ademir e o vereador Éder vota contra o Tribunal de Contas, para que levar problema para o Tribunal de Contas? Se não for do interesse deles, chegar aqui vai votar contra. Dar os parabéns à vereadora Renata, que como nós votamos a favor do Tribunal de Contas. Então, aonde que nós queremos essa transparência? Transparência quando é do meu lado, quando é do lado do outro, que se foda. Aí pode ser escuro, não precisa ser transparente. Então, assim, são coisas que a gente vai ficando a pensar. Questão das quadras, da Vila Emerique, uma indicação minha, está certinho, sim, se está errado, tem que cobrar. Mas agora julgar que a gente está sendo convivente com os erros, aí já é outra questão. Antes da gente tomar essa posição de não votar o requerimento, a gente conversou ali rápido entre nós. Se o portal Transparência já está sendo autorizado, mais que obrigação deles pôr isso lá. Se não pôr, pode estar fazendo outro requerimento do portal Transparência, nós vamos estar votando a favor. Nós não votamos contra a transparência. Eu acho que quanto a vereadora falou ali de transparência e ser referência, nós temos que ser referência em coisas boas, em coisas ruins, igual aconteceu na nossa cidade aqui. Né? Não vou citar nomes aqui, mas foi presa, né? O servidor, que é marido da prefeita, a prefeita foi presa em domiciliar. Então, assim, isso é muito feio com a cidade, com o povo. Não manchou só eles, só a família deles, mancha um povo. Né? Eu quero ser referência aqui, como situação hoje, como vereador da base, como se diz, né? Eu quero ser referência de coisa boa, coisa ruim eu não quero, não. Coisa ruim se vir para cá, infelizmente, igual o vereador Santana falou, em cima de fatos, coisa concreta, eu estou junto. Agora, em questão de achar, questão de, às vezes, problema pessoal, aí eu estou fora. Da Boa Vista, quadra da Boa Vista, o início daquela quadra foi feita uma reunião dentro da escola, a qual eu participei, lá foi levada uma demanda, foi levada, né, para aquela comunidade, o que é que eles queriam no momento? Se era um calçamento ou se era quadra. Me surpreenderam quando falaram que era quadra. E não o calçamento. Depois a gente viu que a necessidade maior era os calçamentos. Inclusive, uma indicação minha, está sendo feito um calçamento lá na comunidade do Vista Alegre, perto do bar do Tito ali, o morro, que fica muito ruim no período da chuva. O senhor está certinho de cobrar Se não tiver no portal Transparência, parece que foi atualizado dia 23 agora. Se não tiver, vamos cobrar junto. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de prefeito, não. É meu companheiro político, meu amigo, mas se está errado, está errado. Então, assim, dá os parabéns aqui também. Né, o calçamento foi concluído. Uma felicidade minha também, uma indicação minha lá no Cogos Batista, perto da casa do Deibim, do Claudinho. Quem já passou ali, subindo para os militão lá em cima, naquele pedacinho, sabe o tanto que é ruim. Ali tem vários, 5 pontos péssimos ali. Então, assim, são coisas que a gente vai exaltando dentro da administração. Lá embaixo, na porta da escola, uma indicação minha também, aquele estacionamento, 45 graus, está sendo concluído. Então, assim, o que está sendo feito também de bom, a gente tem que cobrar. A gente tem que exaltar. E o que está sendo negativo, tem que cobrar. Eu, por ter facilidade, eu cobro muito pessoalmente. Mas tem coisas que eu parei de cobrar pessoalmente, estou cobrando na tribuna. Como até hoje também não foi respondido o ofício que eu encaminhei a relação da nova creche. Naquela época tinha transparência quando fizeram a licitação? Que na época, eu nunca falei isso aqui não, mas eu vou falar hoje. Era o Orineide, que era o empreiteiro? Que a época teve portal transparência, será? Ou será que só hoje? Depois de... lá vai para 12 anos de administração, desse período para cá, será que agora que vai ter transparência? Será que para trás não precisou, não? Então, sim, vamos cobrar assim, mas vamos cobrar com coerência, que tentar expor um amigo, um parceiro aqui, de umas coisas que... deixar no ar uma dupla sentido de uma palavra é muito ruim. Porque eu tenho família em casa, onde eu me orgulho muito, né? Quero deixar para os meus filhos um legado bom. Não quero deixar para meus filhos um legado ruim, não. Entendeu? Eu quero, semana passada, até fiz uma árvore genealógica da minha família e fiquei estudando aquela foto do meu avô, do meu pai, a minha e do meu filho. Aquilo ali me fez eu trazer a mudar certos conceitos meus, aonde que os antepassados meus errou, aonde que eu quero passar diferente. Então, assim, eu quero deixar para o meu filho, para a minha família, questão de orgulho, não de posso errar, mas vou consertar. Então, assim, me desculpe, vereador, mas quando você citou ali, eu me senti uma dupla fala. Se não for intuito, Deus já só me desculpa, acho que o senhor está certinho, está na sua função, você foi eleito para representar o povo, não só o povo que votou no seu, mas o povo de Martim Soares. Você sabe que a gente comunga de muitas ideias que tem aqui dentro, mas não poderia deixar de falar isso aqui. E uma boa noite a todos, que fiquem todos com Deus. Que, lembrando também aqui, esse mês de março, da consciência, de abril, da consciência da, contra a exploração sexual. É que a gente possa, igual foi falado, que hoje tanta coisa negativa tem acontecido com as nossas crianças. Será que essas pessoas que estão fazendo, será que já não foi uma criança lá atrás também negativada, não? Então, assim, que a gente possa mudar nossos conceitos, dar um passo a mais, ajudar uma criança, ajudar uma pessoa vulnerável, para um dia não chegar nessa situação. Você já imaginou a família daquelas crianças? Agora, vocês já imaginaram a família daquele assassino? Né, que situação? Olha que mundo nós lá vamos vivendo. Então, assim, as coisas, tudo que a gente vê de dois lados, você vai ver parâmetros diferentes. Aqui dentro da Câmara, o julgamento aqui não é diferente. Né? Então, quando nós saímos ali fora, eu lembro de uma fala minha aqui, semana retrasada, quando eu citei dos buracos lá embaixo, perto da creche, dos caminhões parados. O transtorno que traz os alunos, dando uma ideia da gestão, fazer uma entrada lá de lá para os alunos, se falaram com a família que usa o espaço, que eu estava generalizando um abaixo-assinado para que tirasse os caminhões. Então, sim, as coisas vai... A tendência das coisas negativas é tomar uma proporção muito... Eu, Modivino e Coló, tivemos um entendimento ali dentro de ideias. Então, assim, umas coisas que... É a maneira de você ver, às vezes, no momento, você, né, para a gente ter mais, pensar mais nessas coisas. Eu acho que o cobrar, o querer o certo, querer o correto, isso é obrigação nossa. Isso não é dever nosso, não, isso é obrigação do ser humano. Não é só que dentro da Câmara, não. Isso é igual dentro da igreja. Ser honesto, ser de Deus dentro da igreja é muito fácil. Difícil é cá fora no mundo. Então, assim, vamos ver nossas condutas lá fora também. E sobre a proteção de Deus...
Senhor presidente, só concede a parte, 3 minutinhos.
Com certeza.
Como o senhor lembrou até. Senhor presidente, muito bem esclarecido, quando o senhor coloca sobre o caso do ex-prefeito, né, sobre as coisas que aconteceram, isso foi mostrado na urna. Isso foi mostrado para a população, a má gestão que ele teve. Então, o povo, ele mostra isso para nós, né? Então, se o prefeito atual ele teve uma boa gestão da administração, como foi dito nessa casa 2 vezes, que eu tenho alguma coisa pessoal. Então, se o vereador cobrar, tem alguma coisa pessoal. Não estou entendendo esse fato, né? Quando eu venho me cobrar aqui, que tem um posto de combustível, que eu preciso saber da documentação, por que que foi ganhada aquela licitação, de que forma que foi feita aquela licitação, né? Então, assim, eu não entendi, porque foram dito 2 vezes pelo vereador José Santana e pelo senhor. Que tem alguma coisa... Eu não tenho nada pessoal com o prefeito. Eu tenho o meu dever de ser vereador e de cobrar, senhor presidente. Né? Como foi dito aí, igual, por exemplo, assim, sobre a folha de pagamento. Se souberam que tinha folha de pagamento, porque tinha como fiscalizar. Se souberam que foi, ficou energia sem pagar, porque passou pela Câmara. Se souberam que houve problema de administração, porque passou pela Câmara. Coisa que aqui não está, né? Como foi dito pela vereadora Renata, sobre a documentação do concurso público. Então, nós não soubemos nada que passou pela Câmara. Né? Nós não conseguimos fiscalizar a empresa. Foi feito um concurso público onde não foi feita a prova de direção do motorista. Onde colocou 3 vagas, onde nós temos mais de 20 contratados. É a função nossa. O que passou no passado, o povo já cobrou. Está sendo investigado pelo Ministério Público. Se ele tem problema, tem que pagar. E eu não fui conivente, não, porque eu não vim aqui em Câmara para ficar defendendo o prefeito, não. Eu fui um vereador que cobrava dele também, por isso que eu tive problema dentro da administração com ele. Entendeu, senhor presidente? Então, assim, eu não entendi quando falaram sobre questões de pessoais, porque nós, como vereador, nós estamos aqui para cobrar. Então, se não aprovaram um requerimento, é porque estão acoitando alguma coisa, estão defendendo alguma coisa que está acontecendo. Esse é o meu entendimento e gostaria de estar cobrando. Muito obrigado pela sua autorização da fala.
Então, vereador, sempre que for necessário, a fala nessa casa vai ser concedida, por isso que nós foi eleito. Nós foi eleito para discutir as questões aqui dentro. Quando eu citei o passado para mim não serve de referência, não. Referência para mim serve o futuro. Eu vou ter referência no me serve de base. Eu vou olhar certas coisas lá atrás. Quando o senhor falou, né, que foi para o Ministério Público, foi na urna, mas quando veio para essa casa ano passado, o senhor votou. Ué. 2016, deu a conta negada. Então, assim,
aquela...
depois eu te concedo.
Sim, senhor.
Então, assim, são coisas que eu não consigo entender. Não estou falando que um erro, na minha opinião, que o senhor cometeu, nós temos que cometer o mesmo para se igualar, que nós estamos aqui para atender o povo, né? Nossos anseios, não. Só que tem coisas que vai de via de mão dupla, entendeu? Então, assim, ó, as questões dessas que eu não consigo entender. Quando o senhor fala que nessa casa, por isso que se descobriu, não foi por isso que descobriu, não. Descobriu, como que descobriram que as águas sanitárias foram compradas depois que perderam a eleição? O senhor sabe me explicar por quê? Não foi para lavar. R$68 mil de água sanitária, nem se nós tomássemos ela toda.
Eu entrei como secretária.
Ô, Márcio.
Desculpa.
Então, assim, gente. Não vão ficar lembrando só do passado, mas estou só pondo isso aqui, porque quando o senhor falou ali, parece que a gente está querendo pôr os pintinhos debaixo do coisa. Enquanto o portal de transparência está sendo autorizado, não tem por que nós ficar votando. Pô, gente, 2025, 21 agora já foi autorizado uma parte, vamos cobrar outra parte então. Se não for... Ô, Renata, é só nós cobrar o pedido de portal transparência, que aí nós vamos ter todas as informações que nós necessitamos. É ele que nós temos que cobrar. Se nós for fazer requerimento, tanto nós, como de, né, da base, como de vocês, todo dia eu garanto com você aqui que todos os vereadores vão ter uns 2 ou 3 querendo saber de alguma coisa. Então, assim, vamos cobrar então, o portal transparência, que ali vai estar todas as informações que a gente precisa. Você entendeu? Então, assim, não estou questionando, vereador, não estou querendo levar nada para... Você entendeu? Só estou me defendendo da minha posição que eu estou pensando. Você entendeu? Se tiver errado, você pode estar na certeza que eu vou falar aqui agora. Se eu for vereador nessa casa, e uma prestação de conta do Fernando para cá, aprovada, rejeitada pelo Tribunal de Contas, eu não vou votar ela aqui contra o Tribunal de Contas, não. Isso aí é o que eu falo. Sim, pode usar.
A prestação de contas, senhor presidente, na verdade, ela é simplesmente o fato da autorização de suplementações. Esses atos, por exemplo, atos de despesa, ele não entra nesse assunto do Ministério Público, como denúncia. A CGU, ela é, fiscaliza a correção, quanto que ele está gastando na saúde, quanto que ele gastou na educação, quanto que ele usou, quanto que foi autorizado pela Câmara. Esses atos aqui que nós estamos denunciando hoje aqui, ele não entra na CGU, não entra no sistema de aplicação de contas, não. Aplicação de contas, quanto que ele gastou, senhor presidente. Entendeu? Esse fato desse aí, por exemplo, não foi provado porque foi autorizado pela Câmara. O entendimento do Ministério Público na época do DEMI, ele entendeu que a Câmara autorizou e ele gastou mais. Mais do que foi determinado pela Câmara. Foi isso, nesse fato. O que nós estamos querendo não é o que o senhor disse aí sobre prestações de conta do prefeito.
Então, se quando gastou mais, é porque tinha o dinheiro, no seu entendimento. Ah, então tá. Então tá, beleza. Não, só isso que eu queria. Mesmo assim, o senhor votou a prestação de conta dele? O senhor votou ciente, então? Então tá, beleza. Concida a fala.
É só um minuto, porque é o seguinte. É a primeira vez que está pedindo processo testatório do combustível. É a primeira aqui, nessa gestão? É. Aí eu levo para o lado pessoal, porque o município vem abastecendo quase uns 7 anos. Vai para 7 anos. Só porque está abastecendo ali agora, ali, coloca nós suspeitos, porque não pode abastecer ali. Nós estamos valorizando um posto que está dentro do município, independente seja de quem ser. Aí, por isso que eu falei para o lado pessoal. Porque se tiver abastecendo Durandé, não precisa de licitação, não.
Não, senhor
vereador. Se tiver um reduto, não precisa, não. É isso aí, só por isso que eu falei. Por isso que eu acho que está levando para o lado pessoal.
Não, senhor vereador. Não é isso, senhor vereador. Nós pedimos documentação para saber de quem é o posto e de que forma foi feita a licitação, hein? Aí não é direito do vereador? Não é direito do vereador?
Tem que ir lá no posto, não.
Não, ué. Não, senhor vereador.
De quem é o posto de gasolina?
Não,
senhor vereador. De quem é o posto de gasolina,
Não, senhor vereador. Nós pedimos a documentação do combustível. Aí não pode. Não, mudei, não. Está no documento.
De quem é o posto?
Está no documento, senhor vereador. Ué, e o senhor votou contra?
Eu votei contra.
Então, ué. Eu pedi a documentação da licitação.
Ministério Público.
Não, não, não. Não.
Questionou outros dias, porque eu fui em Belo Horizonte duas vezes.
Eu?
Questionou com a secretaria. Agora vem falar.
Prove que a secretaria que eu questionei que o vereador foi duas vezes em Belo Horizonte?
Então é o seguinte,
senhor presidente.
Tá levando pro
senhor presidente, eu gostaria que a secretaria respondesse que teve uma reclamação minha ali que o vereador foi duas vezes em Belo Horizonte. Que a tesouraria. Que o senhor foi duas vezes em Belo Horizonte. Eu gostaria de saber isso então, senhor vereador. Porque por mim vocês podem passear, podem viajar, porque vocês estão cobrando.
Eu não agora, faço isso, porque eu não tenho tempo, eu trabalho. Ó, não
vamos então, passear, não. Agora eu gostaria de saber isso, senhor presidente.
Vereadores, eu penso que vão conduzir a reunião como é vem conduzindo. Só quer saber de quem que é o posto?
Não. Não. Meu documento, senhor presidente. Está aqui, ó.
Não, estou falando
requer, em cima das palavras. Não. Eu quero que está no documento. Requer cópia do processo de licitação de combustível.
Pronto. Não, beleza. Pronto. Que no canhotinho tá do cartão de não, crédito tem de quem.
Não. E ainda não foi aprovado. Assim, mas o documento que eu quero é. Queria. Não estou não querendo mais, porque não foi aprovado.
Não, tá beleza. Então, assim, eu acho que. Dentro de cada um do seu entendimento, eu acho que nós fomos eleitos para isso. Né? Cada um tem seu entendimento, cada um tem sua forma de avaliar aqui dentro a questão. É aceito, você entendeu? O que o vereador Santana falou que foi me trago a mim, questão da diária, você entendeu? Do senhor no dia, que fulano fez isso. Então, assim, não, para mim acabou aquilo ali, para mim, eu entendo. Eu entendo, vereador.
Só para me esclarecer.
Não, deixa eu só acabar de. Para mim, entendo o que eu faço hoje com o presidente. O que o outro fez lá atrás de certo ou errado, eu não posso ir na mesma condução dele. Eu tenho que pegar o que é feito de certo. O que eu acho que eu não concordo, eu vou fazer diferente. Você entendeu? Eu só gostaria da compreensão de vocês dois. Se nós for dialogar aqui, nós vamos sair fora do parâmetro da CRAM, da lei, da Câmara. Nós vamos.
Só obrigado, por exemplo, ter conseguido duas vezes a parte. Obrigado.
Então tá beleza. Boa noite a todos, que Deus possa proteger a todos aí nesses dias que vêm, né? Que a gente possa ter sabedoria para dialogar aqui dentro, aqui, discutir os assuntos, né? Isso é válido. Acho que a gente não pode levar isso daqui para fora, por questões pessoal. Um dia eu conversando com a pessoa, ela virou para mim e falou assim, rapaz, político, ele tem que discutir política, ele não tem que ser inimigo pessoal. E eu passei a ver aquilo com outros olhos e faz parte, né? Senão você nunca vai... Uma boa noite a todos, fica com Deus.